Kindrel Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
Bem-vindos ao nosso podcast. O Kindrel Talks está de volta, a terceira temporada. E esse primeiro episódio é muito especial. Eu tenho aqui hoje duas convidadas para falar de cybersecurity. E, gente, é um prazer muito grande, porque o meu primeiro papel como marketing dentro da área de tecnologia foi sobre cybersecurity. Eu vou dizer que foi ali que eu aprendi que a gente não deve botar o CPF em lugar nenhum, que a gente não deve mostrar nossa senha para ninguém e muitas outras coisas. Bem, um prazer muito grande, estou aqui com a Thaís Orlovas, Customer Technology Advisor da Kindrel. Tudo bem, Thaís? Como é que você está?
Olá, Cris. Olá, pessoal. Tudo bem?
Tudo ótimo. E também estou aqui com a Andrea Tomé, Business Security e Government Risk Compliance Director da Nubank. Como é que você está, querida? Tudo bom?
Tudo bem, Cris. Ansiosa para ouvir aí o que você vai querer tirar da gente. Lembrando que você está com duas profissionais de segurança. Vai ser difícil.
Tudo é pois é, né? Tudo é muito confidencial. Data privacy aqui, vai. Mas vamos lá, a gente tem que começar falando. Antes de tudo, gente, agradecer imensamente. A gente está no mês de comemoração, né, do mês da mulher. E, assim, estar com vocês aqui falando sobre cybersecurity é quebrar vários paradigmas. E isso é muito legal, né? A gente sabe o quanto as pessoas, assim, quando você fala disso, vou falar de um hacker, vou falar não sei o quê, a imagem que vem é sempre masculina. Então, mostrar aqui também o que a mulher traz da sua visão desse mundo tão incrível. Então, para começar, eu vou pedir para a Andrea, fala um pouquinho da sua história, para vocês duas, na verdade, né? Mas vou pedir primeiro para a Andrea, fala um pouquinho da sua história, da sua carreira, como que vocês entraram no mundo de TI e, principalmente, por que cibersegurança?
Eu não sei se eu vou conseguir te explicar. Eu sou formada em ciência da computação, tinha o sonho de qualquer formada em ciência da computação que é ser programadora, mas eu admiro hoje e posso dizer que eu sou uma programadora frustrada. Nunca programei profissionalmente, só lá na universidade, no laboratório. Fiz um estágio de automação industrial, que ao invés de programar, eu mapeava as necessidades dos usuários e em seguida eu fui para onde? Numa empresa de auditoria para fazer o que é auditoria de segurança e sistemas. Eu nem sabia o que era isso, Cris. E foi assim que eu comecei minha carreira em segurança. E hoje eu olho para trás e digo, eu fui privilegiada em poder ter acompanhado diversas jornadas, tendências, a evolução de ameaças, evolução de proteções e de ferramentas. Então, assim, eu cheguei nesse caminho. Mas daí para frente foram 29 anos de trajetória profissional. Agora em abril eu completo meu 30º ano. A vida inteira eu fui consultora. E quando eu achava que eu já não ia inovar mais, que eu ia ser consultora pelo resto da vida, chega esse desafio do Nubank que me leva para ser cliente pela primeira vez nessa jornada. Aliás, aqui qualquer coisa que eu trouxer para vocês representa a minha opinião como profissional e não qualquer CNPJ com o qual eu tenho vínculo. Mas tem sido uma jornada super interessante mudar o lado do balcão. Eu passei por mais de 20 anos no mundo corporativo, 6 anos como empresária, tive diversas experiências, e essa agora no Nubank ela é bem diferente, porque agora eu sou o que as pessoas que eu atendia, né? Sou cliente pela primeira vez na vida.
Ah, muito legal. Agora é você, querida Thaís.
Vamos lá, e olha como é divertido. A gente não treinou e a gente não combinou isso, mas olha como é gostoso, né? Já vamos até começar falando de diversidade aqui, porque o meu caminho é exatamente ao contrário do caminho da Andrea, né? Eu tenho uma formação técnica também, sou bacharel em informática e com especializações em gestão empresarial, mas a minha trajetória em TI, ela data aí de mais ou menos uns 30 anos já também, desses 30 anos, mais ou menos 20 anos atuando em segurança da informação. E como é que isso tudo aconteceu para mim? Eu sempre atuei em empresas, em grandes multinacionais, eu tive esse privilégio, né, de desde ali do meu primeiro trabalho, tal, ter oportunidades muito bacanas. E mais uma coincidência, ao contrário da Andrea, na verdade eu comecei como programadora. Eu tinha muita afinidade com essa questão de programação e gostava. E eu até olhava e pensava assim: nossa, eu quero percorrer a minha vida inteira, eu quero percorrer esse caminho criativo, né? Adorava, né? Linha de código, ver o resultado daquilo na tela, achava o máximo. E aí as pessoas usando. E como é que aconteceu a virada de chave? Foi muito, muito, muito interessante. Foi na indústria ainda, e eu costumo dizer assim que talvez aí já os primeiros sinais que mostram o potencial da área de segurança da informação com relação é uma área tão abrangente que requer tanto conhecimento sobre tantas óticas diferentes. Mas o que me levou ao convite, né, e à oportunidade de passar a atuar em segurança da informação foram basicamente a minha orientação a pessoas e o meu traço de organização. De programadora, depois eu comecei a me engajar muito com gerenciamento de projetos, estruturação de algumas áreas de suporte, etc. E dentro da organização, se olhou para aquilo e falou assim: poxa, né, num contexto tão complexo, tão amplo, né, a parte regulatória sempre forçando a barra, exigindo um monte de coisas a serem feitas, muita interlocução com pessoas e muita persistência, né? Você olhar para as pessoas e falar assim: gente, não desista, porque não é simples. E esses traços foram que me levaram a receber o convite para assumir minha primeira posição como em segurança da informação, já como gestora. E aí, passado alguns anos, né, justamente na trajetória ao contrário da Andrea, trilhei aí uma carreira de vários anos dentro da indústria e chegou determinado momento, eu falei assim: ai, gente, peraí, isso tudo é tão rico, isso tudo é tão maravilhoso, já, né, são tantos anos percorrendo, ensinando, aprendendo, acho que eu vou mudar para consultoria e aqui estou eu, né, agora desbravando esse mundo super desafiador, mas que tá sendo simplesmente uma experiência fenomenal aqui junto com o time da Kindred.
De bola. Até porque o tema sai. Vocês duas falaram nisso, né? De mudança. E é um tema, né, dentro da área de tecnologia que muda porque tem que acompanhar o mercado em mudança, né? Cybersecurity, quanto mais tecnologias novas vão aparecendo, quanto mais coisas você vai ter, quanto maior complexidade, a gente entende que cybersecurity é mais demandado, tem que descobrir novas coisas. Então, assim, tem que ser curioso, tem que gostar muito, tem que estudar, né? Eu posso dizer que eu, como gerente de marketing da área de segurança, quando eu era, eu acho que eu aprendi muito por causa disso. Eu tive que estudar muito, porque não era a minha área de formação. Então, ao mesmo tempo que você consegue se identificar como usuário, eu acho que isso é uma coisa bem legal também da área de cybersecurity, porque você entende o problema real porque ele existe de uma forma que te toca como indivíduo, né? Porque quando a gente fala, não desmerecendo, óbvio, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cloud é uma coisa que eu, como indivíduo e usuário, para mim é mais difícil de me situar. Mas aqui no caso de cybersecurity, é legal porque você consegue bem ver a aplicação daquilo que acontece no seu dia a dia. Mas já que vocês têm essa formação, e aí eu vou perguntar para você, Andrea, que além dessa sua formação, que você está dentro do segmento cybersecurity, dentro de uma instituição financeira, o setor financeiro, ele é da mesma forma que cybersecurity, que tecnologia, não vou botar aqui como cybersecurity, vou botar como tecnologia, ele é predominantemente masculino, né? E assim, você com toda a sua trajetória e a Tá também, como que vocês evoluíram dentro dessa indústria, né? Quais foram os desafios que vocês encontraram de carreira e como que vocês veem hoje as oportunidades se abrindo para as novas gerações dentro dessa temática de tecnologia, né? E também dentro da área financeira?
Excelente pergunta, Cris. Isso me faz começar a lembrar de muitas coisas. Mas eu diria que, assim, eu, como toda mulher em qualquer carreira STEM, se vê como minoria, se vê numa carreira ali populada por muitos homens. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem como característica e reconhece é que a gente precisa provar um pouco mais por ser minoria. E a mulher ainda traz um aspecto negativo, que é a tradicional síndrome do impostor, que é olhar e falar, não posso, acho que eu sou uma fraude, meu Deus do céu, as pessoas têm razão. E isso acaba sendo positivo porque você se prova duas ou três vezes mais, certo? Tem o peso da história, mas também quando você entrega resultado, minha amiga, porque você se cobrou duas ou três vezes mais, esse diferencial te traz resultado significativo. Então, eu diria que na minha carreira de 29 anos, eu só não fui líder por 4 anos. Eu já cheguei em uma posição de liderança com 4 anos de carreira e tinha um time de praticamente 50 pessoas. E quando hoje, né, por ter assumido uma posição numa ONG que visa empoderar mulheres há mais de 4 anos, a gente tem essa jornada na OMS, que é a Latam Women in Cybersecurity, e eu posso ouvir tudo que as minhas mentoradas, ou que as minhas voluntárias, ou até minhas líderes em ações, o que elas contam e o que elas passaram, eu olho e falo, minha nossa, eu passei por tudo isso, mas eu não prestava atenção. Eu venho de uma geração ali que se formou em 1994, então a gente não tinha lá muita informação para saber o que é assédio, o que é mansplaining, o que é interrupt, o que é machismo, o que é etarismo, enfim. Eu não tinha tanto apoio, e as redes de apoio que a gente tem hoje, que são as comunidades, são valiosíssimas, eu recomendo a toda mulher. Mas a minha ferramenta pessoal foi simplesmente trabalhar e entregar, responder a minha própria síndrome do impostor, que me fazia entregar um pouco mais do que era esperado. E também não está totalmente certo, né? Porque se eu não observava essas tendências para continuar trabalhando, eu não ajudei a melhorar a situação e reduzir o impacto para as pessoas que talvez fossem menos fortes e menos resilientes do que eu. Então, nada é perfeito, eu só sei que eu fiz, passei como uma rocha por cima de diversas situações e sobrevivi. Podia ter feito diferente, ter ajudado as pessoas que sofriam. Eu falo que tem mulher rocha, mulher cristal. Podia ter ajudado um pouco mais as mulheres cristais, mas eu não sabia que eu estava vivendo isso. E essa jornada na OMS, as meninas que me trazem diversos desconfortos e dores, elas me ensinam que eu vivi isso lá atrás, mas que eu reagi de uma forma diferente. Então, foi. Eu não consigo me lembrar com dor ou com uma sensação negativa de que ai, foi muito ruim, Cris, foi horrível, meu Deus, eu não viveria de novo. Eu viveria tudo de novo. E se talvez eu tivesse a minha cabeça de ativista lá atrás, eu talvez tivesse reagido um pouco mais e não só trabalhado ali para me confortar e conseguir fazer o meu trabalho. Essa é a minha história, Cris.
Acho que vou até aproveitar e já construir em cima da fala da Andrea, Cris. O ano passado eu escrevi, tive a oportunidade de publicar ali um artigo para uma dessas grandes revistas, né, que falam de temas específicos de cyber, e o assunto era muito parecido, né, a questão da gente descrever trajetórias, dificuldades e como é que a gente conseguiu, né, ter essa força para seguir em frente e seguir se superando, né? E quando esse foi um exercício muito legal que aconteceu, e eu me lembro que quando eu estava escrevendo, teve uma característica que eu de cara queria dividir, né? Eu acho que o mesmo ponto que a Andrea comenta, né, a ansiedade de você compartilhar, essa característica se chamava paixão, né? Eu acho que num universo, sim, absolutamente ainda muito masculino, mas eu acho que do momento que a gente começou, isso ainda muito presente, muito, muito fortemente marcado, seja numa carreira de tecnologia ou seja em segurança da informação, eu gosto muito de olhar a questão da paixão, que eu acho que a mulher ela traz isso como um traço muito marcante. Eu não digo que isso seja exclusivo das mulheres, mas acho que é um traço muito marcante, né, de nós mulheres. E essa paixão é como se ela servisse quase como aquela dose de incentivo que você precisa para olhar as adversidades e sentir aquele calor no coração de superar, né? De falar, gente, caramba, né? Estou aqui num desafio, né? A síndrome do impostor, ela bate, para mim, pelo menos, bateu muitas vezes. Especificamente em segurança da informação, não era a minha área de especialização naquele momento, e eu já assumi uma cadeira de liderança, como eu comentei anteriormente. Então, essa paixão é o que me fazia olhar para esse desafio e falar assim, poxa, o meu desejo era cuidar, era olhar para uma área que muitas vezes, dentro da área de tecnologia da informação, ela não era uma área que era colocada como evidência dentro das organizações. Era muito a obrigação de fazer, a questão da conformidade, a questão do requisito regulatório. Isso sob a ótica de segurança da informação, né? E aí eu gosto também de separar um pouco o conceito. Quando você fala de segurança da informação, acho que a Andrea vai mestra nisso, né, Andrea? Mas segurança da informação, ela olha aspectos mais processuais, de governança, de tomada de decisão, de regras, de atendimentos, de coisas que precisam ser observadas para você manter um contexto ali sob controle. Mas, ultimamente, em decorrência da transformação digital, você vê outro conceito que está muito intrínseco, que é a cibersegurança. Cibersegurança é mais tecnológica, né? E aí, eu acho que a contribuição, quando eu faço essa virada de chave, eu experimento a cibersegurança aqui em consultoria. É onde eu, quando eu faço a virada de chave para dentro de consultoria, onde eu começo a experimentar isso com mais intensidade. E como a tua pergunta, Cris, ela envolve a questão dos obstáculos, das dificuldades, da questão, mas também da importância da diversidade, trazendo um pouco e dividindo um pouco da minha história pessoal, o que eu percebo é assim, acho que é o mesmo ponto que a Andrea traz, né? Acredite no seu potencial, porque os opositores, a intriga, né, da oposição, ela sempre vai acontecer, sempre, em qualquer contexto, independentemente da área de atuação. Quando a gente acredita naquilo que a gente, que é onde você tem o teu talento, né, que você coloca, isso você consegue sobrepor. Então, eu ouvi coisas na minha trajetória, pessoal, que é assim, não é demérito nenhum a gente dividir essas coisas, e eu acho que são oportunidades até de aprendizado. Como a Andrea comentou, existiam situações que a gente não tinha ferramentas e conhecimento suficiente para identificar uma situação de assédio, ferramentas ou conhecimento para conseguir separar aquilo que era razoável daquilo que ocasionalmente parecia algo necessário para crescer na carreira. Foram muitos desafios. E dentre os desafios atuais, eu vejo coisas como, por exemplo, assim, até pelo talvez por estereótipos ou por não conhecimento, né, de fato, de trajetórias, questões que envolvem, assim, olha, ocasionalmente, né, comentários, assim, vindos, né, de diferentes partes, mas criticando formas de ser. E isso é uma questão que vai muito além de carreira. Isso é uma questão da gente se apropriar de quem nós somos, acreditarmos no nosso potencial e simplesmente seguir e fazer o nosso melhor, que acho que é o que a Andrea destacou. Perseguir sempre isso, que eu acho que é isso que é a grande energia. E aí, só para fechar, né, a gente sabe que a nossa área de atuação, né, Andrea, ela exige muito isso. Seja em segurança da informação ou cyber, você precisa muito isso para você conseguir fazer um trabalho que realmente salte ali aos olhos, né, e entregue o valor agregado esperado para ele.
E legal você ter falado isso, da gente ter espaço, né, para falar, porque muitas vezes a gente mesmo, como mulher, né, fica naquela dúvida do tipo, eu que estou aqui no podcast e tenho... O Alan, que é meu parceiro, que está sempre comigo aqui também, mas hoje ele falou, não, hoje eu vou deixar só a mulherada. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre se questiona é, existem, às vezes, essas datas comemorativas, e a gente não quer trazer esse assunto só nessas datas, né? A gente quer, esse mês é o mês de março, o mês da mulher, é legal, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem, né, profissionalmente, não só na área de cybersecurity, qualquer área que seja, a gente sabe que a mulher ainda tem, não é, o caminho, a jornada não é dela, né? A jornada é da sociedade para se adaptar, para entender que a diversidade é importante, que assim, a mulher tem que ter voz, que a gente pode sim estar no lugar onde a gente gostaria de estar. E aí eu queria que você, e assim, vocês já falaram isso, mas com esse olhar de diversidade, uma coisa que vocês falaram que me chamou muita atenção é do tipo... Como a gente, e eu falo como a gente, porque me coloco nisso também. muitas vezes como a síndrome do impostor, ela bate forte na mulher, né? Porque a mulher acha que ela tem que resolver tudo. Ela acha não, ela é cobrada para resolver tudo, na verdade. Ela é criada para isso, né? Você tem que dar conta da casa, quem tem filho tem que dar conta de filho, se tem marido tem que dar conta do marido. Se você escolheu não ter filhos nem marido, é porque você é uma mulher que por que você não vai ter filho e marido, né? Mas você tem filho e marido, tem uma carreira, então se você não tem carreira, enfim, nunca tá bom para nenhum dos lados. Mas tem uma coisa que é muito forte, que é a gente tentando se provar, a gente estuda muito, a gente se dedica, né? A gente tem um olhar muito crítico com nós mesmas. Então, assim, o que vocês acham que nesse ponto de ter entrado numa área de tecnologia e numa área tão sensível, né, para o funcionamento geral de tudo, como vocês acham que a diversidade, assim, o fato de ser mulher ajudou vocês? Você falou, Andréia, que você teve equipes de 50 pessoas. E, assim, não é um pensamento da Cris Mano, estudos mostram, né, que a liderança feminina ela tem de ser mais empática. Né? Então, assim, como que vocês veem essa fortaleza do lado da diversidade feminina aplicada no dia a dia do trabalho de vocês?
Eu tive que assumir uma posição, até como ativista, voltada para empoderar mulheres, que eu não queria assumir um papel onde eu comparasse homens e mulheres. Eu sempre quis, e aliás foi uma das condições para eu entrar, né, nesse processo, que eu pudesse envolver os homens numa ONG feminista que empoderava mulheres, para que a gente pudesse ter uma ONG feminista, mas não separatista. E sabe que eu acho que isso funciona, Cris? A gente se comunica mal às vezes, né? Então, às vezes eu olho e falo, ai, meu Deus, me fizeram isso, mas é melhor eu não falar nada. Pronto, não comuniquei, não defini a regra do jogo e vai acontecer de novo. É óbvio que às vezes você comunica, define a regra do jogo e acontece novamente. Mas se eu for pelo primeiro caminho, eu já reduzo as chances de reincidência. E eu acho que da mesma forma como nós evoluímos no mercado, de forma a ter mais voz ativa, mais espaço no mundo corporativo e força e confiança, né? E êxito nesse processo de dominar e reduzir a nossa síndrome do impostor, os homens aprenderam com isso também. Então, nessa jornada com a OMS, eu tenho muitos aliados, que a gente chama carinhosamente de Rifoshi. Gente que diz, estou aqui porque eu tenho mãe, porque eu tenho filha, porque eu quero um mundo melhor para as minhas filhas, porque eu sou cobrado por diversidade e quero aprender com vocês, porque eu tenho missões em diversidade. E eu acho isso válido, isso também demonstra um processo de aprendizado, onde quando a gente começa a trocar informação, você acaba vendo as características julgadas masculinas e que a gente tanto admirava e dizia, eles têm ali um clube deles porque eles são mais assim e nós somos mais assado, você começa a ver um mix de compartilhamento dessas características no mundo corporativo. Porque hoje o mundo corporativo ainda está longe do ideal, mas ele é mais diverso. Então, sim, as equipes que são mais diversas entregam resultados mais diversos. Te trazem mais opções, são mais propícias a trazer evolução e inovação daquilo que a gente está criando ou entregando. Que as mulheres têm uma sensibilidade maior, que as mulheres têm um poder de envolvimento maior, isso sempre foi fato e a gente sempre admirou. Que os homens têm muito menos síndrome do impostor, têm um ímpeto maior e uma coragem maior, né? A gente espera atender 100% dos requisitos de uma vaga para se submeter, e o cara está ali, ele confia no tato dele, com 40, 50% ele já está se candidatando. A gente sabe disso e a gente foi aprendendo com isso. Então eu acho que da mesma forma como nós evoluímos e ocupamos espaços no mercado, os homens também passaram a nos observar, e esse mix de características gerou aqui uma cadeia positiva, na minha opinião. Eu lidero muitos homens e lidero muitas mulheres. E vejo isso acontecendo.
E eu acho que trazendo também uma reflexão que eu acho muito bacana, eu estava até lendo alguns artigos essa semana sobre isso, que é uma área que tem despertado muito interesse em mim e que envolve muito essa questão de diversidade, né? O olhar diverso. Sem querer entrar nos detalhes, né, dessa agenda maluca, né, que a gente trabalha, que a gente adotou de coração. Mas quando a gente pensa sobre cibersegurança, existem questões que precisam ser observadas quando você atua, por exemplo, na questão daquilo que a gente chama sua capacidade ou a capacidade de um profissional de segurança de detectar determinadas ameaças ou determinados movimentos que possam aí comprometer, enfim, seja, né, aquilo que se fala tanto no mercado, grandes negócios, marca, nome, posição, market share, enfim, né? Mas essa brincadeira hoje no contexto de riscos de cibersegurança, ela envolve muito essa habilidade. Eu acho isso uma arte. Até um colega em comum sempre fala, né? Aquela coisa do você viver, né? Como ter aquela cabeça do hacker. Isso não é simples. Envolve uma inteligência, envolve algo que é um olhar muito amplo sobre outro, sobre o outro. Porque normalmente você tem que observar comportamentos, você tem que ter a habilidade, a sensibilidade de olhar determinados movimentos e traduzir, né, o que que pode estar acontecendo. E eu, a minha reflexão essa semana estava muito ao redor disso, né, a gente está numa semana, né, falando muito, muitos eventos, né, a gente falando de diversidade e tal, e eu pensei, interessante a diversidade inserida nesse contexto, trazendo um maior potencial, inclusive, para os profissionais de segurança da informação, de cybersecurity, nesse desafio, né, em um mundo onde a gente percebe, né, no mundo digitalizado, é uma guerra, né, e como se posicionar. Então, eu acho que a diversidade, fora a questão que a Andrea posicionou muito bem com relação a lideranças e tudo mais, mas no viés técnico, no viés da consistência, no viés da solidez das informações e também, às vezes, no nível de serviço prestado, né, para tudo isso, o quanto esse olhar diverso, múltiplo, ele só enriquece a nossa capacidade de posicionamento também.
Legal isso. E André, você falou da ONG, e assim, você falou de empoderamento feminino. Como hoje você acha que a gente pode, vocês podem, né? Vocês estão na área, você e a Thaís, como vocês acham que vocês podem empoderar as meninas que querem fazer, que estão hoje no colégio, estão na universidade, incentivá-las a seguir essa carreira, se quiserem ser hacker, como é que é? Security is a lifestyle,
Lifestyles,
né? Fala o querido Felipe Prado. Como que vocês acham que vocês podem fazer isso? Se você quiser falar da ONG, fica à vontade.
Eu diria que essa jornada mágica, né, que me arrebatou aí desde meados de 2019 em representar e subir o capítulo da OMS aqui no Brasil, me trouxe inúmeros aprendizados. Eu acho que uma coisa que vinha do meu racional, do meu DNA, é que eu tinha que construir um projeto para a gente poder conversar também com os homens. Mas eu conheci inúmeros trabalhos assim maravilhosos. Então, não seria justo eu citar aqui para você somente a OMS e não falar das mulheres CIO, que é o grupo das MCIO, do FemiIT, do She Leads Tech, do ISACA, do Elas Programam, do Minas TI, das QAs Dev, do Devs Norte. Outro dia eu fui palestrar em Belém, conheci lá o pessoal, vem aqui para o grupo. Então, eu tenho um grupo com todas as líderes de comunidades em geral que ajudam mulheres. Por isso que eu acho que hoje a gente tem um conglomerado, né? E devo ter esquecido de falar as Cybersecurity Girls, minhas grandes parceiras. E a gente tem estudado muito como chegar até a mulher, como entender as dificuldades, como envolver os homens, como letrar os homens neste processo. E eu posso chegar por diversos canais. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, né, colocando a gente para falar desse tema, é uma grande ferramenta. Então, é muito bom poder contar com empresas que pensem a respeito disso, com projetos como o de vocês, que dão voz para que a gente chegue até alguém que vai nos ouvir e vai dizer, puxa, tem comunidade, eu não sabia, ou que bom que elas pensam dessa forma. Então, levar a palavra através de palestra, podcast ou de qualquer outro canal é uma forma. Tem gente que é muito retraída e que ainda busca informação ali indireta. Sessões de mentoria, academias de treinamento e de certificação, sejam em temas técnicos ou até mesmo vindos de fabricantes de software. A gente tem chegado até as mulheres dessa forma, porque eu estou levando conhecimento e ajudando com a capacitação para elas poderem evoluir, transicionar a carreira ou melhorar a evolução ali para novas posições dentro das suas empresas. Mas a gente estuda também muito por que, que essas coisas acontecem, sabe? Por que, que a desigualdade está por aí? E a gente começa a olhar que, assim, a menina, ela é menos incentivada do que o garoto para tecnologia, para qualquer tema e para qualquer carreira STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Muitas escolas já trabalham isso muito bem, outras ainda estão ali décadas atrás nesse sentido. Tem famílias que já atentaram para isso, empoderam seus filhos, independente de gênero, e algumas famílias ainda estão lá décadas atrás e te dão ali, levam para a menina a boneca de presente, para o menino um computador ou um jogo eletrônico. E essa questão também, ela começa a esbarrar. Se eu sou minoria no mercado de trabalho, em evidência ou na mídia, a menina ela não vai ver tantas referências próximas a ela como mulheres. Então, ela vai olhar, puxa, eu posso ter a carreira A, B ou C, porque essa é a carreira da minha mãe ou da minha tia ou de alguém próximo ou de uma vizinha. Então, é muito louco falar isso, mas assim, não tem uma mulher de cyber em cada esquina para conseguir ser um exemplo e uma inspiração para uma criança, para ela falar, puxa, vejo tantas mulheres de cyber, o que é cyber? E levar as palavras para as escolas, para o ensino fundamental, para o ensino ali primário, para as universidades, também é um canal que faz com que a gente comece a tentar quebrar esse estereótipo. E para as crianças, eu digo que hoje a criança ela é muito assediada no mundo eletrônico. Ela é totalmente digital e sofre, está exposta a diversos riscos, assim como os idosos também. Tá? Mas as crianças em especial, por conta da ingenuidade, a gente pode começar com esse letramento ali em termos de proteção dos nossos filhos, sobrinhos, filhos de amigos, para poder chegar até essas crianças e elas entenderem que a nossa carreira existe e que existem mulheres aqui e que elas podem também seguir esse caminho profissional. Mas é tanta coisa assim que a gente vai observando, sabe, no dia a dia, muitas vezes com coisas simples. E o que eu costumo sempre dizer em qualquer palestra de conscientização, puxa, nós somos privilegiados por conhecer regras de segurança, por trabalhar em empresas no mundo corporativo. Pega um dia, um conceito que você aprendeu de segurança e leva para o seu hall de amigos, para os seus vizinhos. Né? Não espera só a sua vizinha te ligar e falar, hackearam o meu Instagram, como você pode me ajudar? E eu acho que isso tudo é uma corrente, né, que vai gerando uma corrente do bem, onde a gente vai retroalimentando a informação, vai ajudando a população a se proteger e também vai levando exemplos para meninas, jovens, mulheres, e como cybersecurity é uma área que está aí com uma escassez de recursos humanos no mundo. A pesquisa do ESSPER fala que nós somos uma rede de trabalho de 5,5 milhões de profissionais no mundo. E o gap de profissionais, o número de vagas abertas no mundo, está em cerca de 4 milhões. Eu tenho 5,5 e me faltam 4 milhões, gente. É muita coisa. Então, tem oportunidade para a mulher começar, para ela transicionar a carreira, para ela ensinar as pessoas, para a gente começar a levar essa questão e ter cada vez mais diversidade e igualdade de gênero nos nossos segmentos.
E complementando, eu acho que eu estou na semana das reflexões, né? Então, e bacana, porque aí está dando também para aproveitar esse espaço para a gente compartilhar alguns outros olhares, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, a humanidade em geral, né, a gente está vivendo um momento de É tanta sobrecarga, é tanta intensidade de informações que chegam, é um dinamismo, que a minha reflexão também estava ao redor de exatamente esse ponto, como dentro do desafio de buscar profissionais, né, e os profissionais optarem por essa trajetória, qual poderia ser o meu melhor posicionamento, né? Então, fora as mentorias tradicionais, fora escrever artigos, fora conversar com as pessoas, liderar por pessoas, conversar com executivos que tenham interesse, conversar com sua família, como André bem pontuou, ou seja, processos mais simples, como fazer com que isso, na verdade, seja algo leve, essa decisão? Porque eu acho que a gente está carente de leveza no nosso dia a dia. E aí eu me lembrei em um determinado momento da minha carreira, que foi quando eu comecei a ser exposta àquele questionamento do identifique o seu propósito, né? E identificação de propósito não é algo, não, para quem já passou por isso sabe que não é nada simples, porque é um momento que você para, respira e você se sente. Talvez você nem compreenda, mas você sente, né? O coração fala, né? Se nesse momento de tranquilidade, a gente olhar para dentro da gente e a gente perceber algumas características, né? Eu acho que é uma área tão ampla, né? Mas algumas características que envolvem, poxa, eu gosto, né, de bancar um pouco ali o Sherlock Holmes da coisa, né? Pô, por outro lado, eu tenho uma disciplina, um rigor, e eu gosto de manter as coisas, né, organizadas e certas. Um outro olhar pode ser assim, poxa, eu gosto tipo quebra-cabeça, né? Eu gosto de arquiteturas, eu gosto de montar, conectar coisas, né? Para que isso vire um sequenciamento lógico. Poxa, tem tantos outros exemplos, né? Ah, tem um exemplo que a gente acabou nem explorando aqui tanto, né, André? Estamos falando da área de segurança tão técnica, quando na verdade a gente levanta tanto a bandeira há tantos anos, né? Isso é um problema absolutamente crítico sob a ótica estratégica. Então, se a gente gosta de fazer, dentro dessa questão de identificar o nosso propósito, a gente olha para dentro da gente e a gente fala, poxa, eu gosto de me comunicar, eu gosto de entender o contexto mais amplo e fazer conexões e traduzir o que determinado contexto pode significar para um contexto muito mais amplo daquele que eu atuo. E aí, fazendo analogia, onde você pode ter uma comunicação mais ampla, mais executiva, olhando questões das empresas que cada um de nós atuamos ou das comunidades que nós influenciamos, para você poder levar essa palavra fazendo essas conexões que são tão importantes. E eu acho que dessa maneira, ao fazer conexões, é onde a gente consegue fazer a internalização de conceitos e a disseminação de algo que é tão importante hoje em dia. Como a gente estava comentando, está em tudo, a gente tem que pensar nisso em tudo. Seja uma ação simples do nosso dia a dia, como, enfim, apertar um botão para uma transação online, quanto no desempenho das nossas atribuições nos nossos trabalhos. E no momento de você escolher isso como uma carreira, ter isso claro, ter essa afinidade, esses caminhos, mas principalmente olhar para aquilo que você fala assim, pelo fato de ser uma trajetória complexa, olhar e falar assim, poxa, aqui realmente eu sei que eu vou poder contribuir. E aí a gente vai aumentando com certeza essa rede, né, tão importante que precisa ser aumentada de bons profissionais que atuam nessa área.
Thaís, Andréia, eu queria muito agradecer aqui a participação de vocês, não só por trazer, né, durante esse podcast, esse olhar, essa análise, para as pessoas que estão nos ouvindo. Assim, eu tenho certeza que as mulheres, cada dia mais, elas ganham espaço e que a responsabilidade nossa, de mulheres também, que já temos mais anos de carreira, né? Não estamos iniciando agora, de empoderar essas pessoas, essas mulheres novas que estão aí, ou até mesmo aquelas que estão aí há muito tempo, mas não se sentem empoderadas, ou não estão nesse nível de presença dentro de suas carreiras, né? Não se sentem seguras para isso. Queria muito agradecer, porque, de verdade, isso é muito importante. A gente, como eu falei, a gente ainda tem uma trilha para caminhar, para construir, e muito mais do que nossa a dos outros, porque quando a gente ajuda dos outros, a gente traz os homens para essa causa, né? Para essa causa, vou dizer assim, para esse entendimento, e você traz a nova geração, a gente vai com certeza conseguir uma equidade aí, que é o que a gente tanto busca. E queria deixar aqui para vocês aberto, a gente está se despedindo, queria deixar, se vocês quiserem fazer aí seus comentários finais, por favor, fiquem à vontade.
Bom, eu só tenho a agradecer, foi muito agradável participar desse papo aqui com vocês, eu ficaria horas respondendo mais perguntas, isso tem gosto de quero mais, hein, Thaís, vamos fazer outro.
Vamos fazer mais.
E com a Cris, porque a Cris tirou muito da gente, a gente não conseguiu manter confidencial quase nada nessa conversa. Isso foi muito agradável, agradeço a vocês pelo espaço, pela confiança, né, de trazer coisas que eu tenha vivido para tentar levar com uma mensagem para as pessoas que ouvem vocês neste canal, e eu espero ver mais mulheres aí no mercado de cyber, em posições de liderança, em carreiras STEM, cada vez mais, para que a gente tenha diversidade efetiva e possa gerar resultados aí que sejam diversos e inovadores para as companhias para quem a gente trabalha.
Isso aí. Do meu lado, eu acho que vou acabar fazendo cola, né, Andréia? Mas, realmente, assim, momento muito gostoso, é um momento de calorzinho no coração e brilho no olho. Eu acho que é isso que faz a diferença. Então, obrigada pela oportunidade, bacana poder contribuir, poder compartilhar, poder dividir, poder recomendar. Eu acho que como palavra final, vamos deixar mais uma recomendaçãozinha, né? Eu acho que para o pessoal que está ouvindo a gente, não tenham medo de viver seus superpoderes, né? Onde a gente se sente super, é super gostoso, assim, você fala, pô, que legal, estou construindo algo de impacto, estou construindo algo bacana, estou deixando a minha marca, e vocês podem ter certeza que na área de cibersegurança, todo dia a gente vai enfrentar essa sensação. Então, vem com a gente, né? Vistam suas capinhas e vamos aumentar essa rede aí de profissionais bacanas que a gente tanto precisa. Beijo no coração.
Muito obrigada, meninas. É isso aí, pessoal. A gente só não vai aonde a gente não quiser. Essa é uma verdade. Sejam mulheres, não sejam mulheres, qualquer que seja a sua tribo, é só pegar, ter um propósito, seguir em frente, pedir ajuda, que isso também é muito importante. E ficamos aqui nesse episódio super especial do Kindred Talks, começando aí a nossa nova temporada. Eu peço para vocês, quem curtiu, compartilha, ativa seu sininho para as próximas edições. E é isso, gente. Tamo junto. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.
Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindred Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.